Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz, com a edição de Vitor Moreiras. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Tomar vai este ano concorrer às 7 maravilhas da gastronomia. A candidatura foi apresentada na última semana. Casa do Conselho de Tomar encerra comemorações das bodas de diamante com almoço no Convento de Cristo. Lesados dos incêndios de outubro na freguesia da Sabacheira lamentam ter ficado de fora dos apoios concedidos pelo Governo.
A previsão para esta segunda-feira, 5 de março, aponta para céu muito nublado, chuva ou aguaceiros, diminuindo de frequência na região sul a partir do meio da tarde. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, em especial até meio da tarde. O vento vai ser moderado a forte, nas terras altas vamos ter vento forte, sendo do quadrante oeste, com rajadas até 100 km/h até ao fim da tarde. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta segunda-feira, dia 5 de março, a máxima para Porto Alegre é de 10 graus, vamos ter 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, vamos ter 14 para Leiria, 15 graus de máxima para Santarém e também para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Moreiras, para ouvirmos já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moreiras.
Boa tarde. Tomar vai concorrer às 7 maravilhas da gastronomia. A candidatura foi anunciada pela Presidente de Câmara, quando a realização do almoço de encerramento das comemorações das bodas de diamantes da Casa do Conselho de Tomar, que decorreu neste domingo no Convento de Cristo. As 7 maravilhas da gastronomia surgem na sequência da promoção do património histórico e natural de Portugal, através do programa das 7 maravilhas de Portugal, em que os nomeados são votados pelo grande público em vez de um júri. O objetivo do certame é o de divulgar e promover o património gastronómico nacional, tendo por base a gastronomia tradicional e refletindo a gastronomia das diferentes regiões que as representam, bem como as componentes da boa mesa portuguesa. E é precisamente a este galardão que Tomar se apresenta, como referiu então a Presidente da Câmara, Anabela Freitas.
Vou-vos lançar um repto para que sejam vocês, a nossa diáspora, a defender aquilo que Tomar candidatou esta semana, que foi às 7 maravilhas. Tomar candidatou 2 mesas ao concurso 7 maravilhas. E, portanto, desafio-vos a todos, tomarenses residentes, tomarenses diáspora, a defender aquela que é a nossa candidatura com 2 mesas às 7 maravilhas de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como referimos, a Casa do Conselho de Tomar encerrou neste domingo as comemorações dos seus 75 anos de existência. A data do 4 de março, data de fundação da Casa, que tem sede em Lisboa, foi assim assinalada com o almoço que decorreu no refeitório dos frades no Convento de Cristo e no qual participaram mais de 200 de convidados. Para lá da degustação de um conjunto de iguarias tomarenses e de vinhos da região, houve lugar a um conjunto de agradecimentos às entidades, nomeadamente associações e ao município, que tornaram possível o programa das comemorações com exposições e espetáculos que se realizaram durante toda a semana, mas também várias homenagens a figuras ligadas à direção da casa, a sócios e a outras figuras e entidades. Carlos Galinho, o atual presidente da direção, fez precisamente referência ao envolvimento de um vasto conjunto de pessoas para que fosse possível a concretização destas comemorações.
É possível, basta nós acreditarmos, é possível. Com a ajuda de todos, conseguimos fazer muito mais. É notável que toda a sociedade civil, que se dispôs, quando nós pedimos a colaboração, rapidamente disseram que sim, não houve um momento de hesitassem. Isto que vocês viram ao longo de uma semana é trabalho da sociedade civil, é trabalho da autarquia, é trabalho de todos. Portanto, eu continuo a defender que uma festa só é boa quando o público algo consegue.
Carlos Galinha, o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, no encerramento destas comemorações. Seguiu-se também a intervenção do Presidente da Assembleia Geral da Casa, Manuel Arsénio, que destacou depois o trabalho da direção e a realização do encerramento destas comemorações no espaço do Convento de Cristo.
Estas comemorações, que tiveram um brilho inusitado, que todos puderam contestar, referir e verificar, devem sobretudo a este trabalho insano desenvolvido pela direção e todos os corpos gerentes da Casa do Conselho de Tomar, mas sobretudo sob a liderança do Sr. Presidente, Sr. Carlos Gão. É evidente que estamos nestas comemorações num local altamente privilegiado. Não podia ter sido encontrado pela direção da nossa casa um local mais digno para esta comemoração das nossas bodas de diamante. O Convento de Cristo de Tomar, que é, sem dúvida, um dos monumentos à escala universal mais apreciados e de maior valia.
O professor Ernesto Jana fez depois um breve historial da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa para recordar que esta é o produto dos construtores civis do Conselho.
A Casa do Conselho de Tomar é, afinal de contas, o produto dos construtores civis tomarenses, que num belo dia, a 4 de março de 1943, se resolveram juntar e constituir aquilo que nós hoje dizemos uma associação, ou até, se quiserem, uma coletividade. A realidade também mostra, através dos livros existentes na Casa de Tomar, a Casa do Conselho de Tomar é mais fácil dizer a Casa de Tomar, os livros existentes da Casa de Tomar, que já havia 122 sócios, ainda não sabiam bem de quê, não sabiam, mas que já se tinham associado para conseguirem algo e fazerem algo em comum. Esse algo em comum nasceu no dia 4 de março, já com o sócio número 123. Daí que seja considerado sócio fundador todos os primeiros 199 associados. A casa de antes tinha uma finalidade, era fazer com que os tomarenses se encontrassem em Lisboa, dado que a distância de Lisboa a Tomar era bastante longa, eram bastantes horas de caminho. Hoje em dia isso não se põe. Hoje em dia interessa que a Casa de Tomar seja um veículo de divulgação da cultura e da atividade tomarense em todas as suas vertentes, sem exceção.
A encerrar a intervenção da Presidente de Câmara, Anabela Freitas, falou do passado e das transformações que tiveram lugar em 75 anos, defendendo depois defesas aquilo que é o nome de Tomar.
Quem fundou a Casa do Conselho de Tomar há 75 anos assistiu a um conjunto de transformações, não só em Lisboa, mas também em Tomar. Tomar não é mais igual àquilo que era há 75 anos. Mas há aqui algo que nos reúne, que une quem fundou a Casa do Conselho de Tomar, quem continuou com a Casa do Conselho de Tomar e quem ficou em Tomar, que é elevar o espírito tomarense. E é isso que todos nós temos que fazer, independentemente das modificações que o nosso Conselho vai tendo ao longo dos anos. Sejam elas boas, sejam elas más. Não podemos agradar a todos e, certamente, ao longo destes 75 anos, houve coisas boas e coisas menos boas em Tomar. Mas o que é certo é que os primeiros que estão na linha da frente para defender o Conselho de Tomar são os tomarenses. Estejam eles onde estiverem. Estejam num Conselho, estejam em Lisboa ou estejam na nossa diáspora fora do país. E é isso que todos nós nos temos que unir, é defender o nome de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Susana Alves, residente na freguesia da Sabacheira, e que foi a candidata da CDU nas eleições autárquicas de 2017, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para intervir no sentido de deixar um lamento ao que considera a falta de apoio aos lesados do incêndio de 15 de outubro, ocorrência que, recorde-se, afetou a Sabacheira, assim como as freguesias de Carregueiros e Madalena Beselga. Susana Alves quis, na altura então, saber porque é que a sua freguesia ficou de fora da lista de apoios concedidos pelo Governo.
Eu venho hoje aqui como representante dos lesados do incêndio de outubro, do dia 15, da freguesia da Sabacheira, e vinha só pôr uma questão porque é que a freguesia da Sabaxeira fica sempre de fora, porque é que não temos ninguém que puxe por nós, pelo nosso concelho, e porque é que os lesados dos incêndios do nosso concelho vão ficar uma vez mais prejudicados e sem apoio de ninguém. Já não é a primeira vez que a freguesia da Sabaxeira arde, e muito, e nunca tivemos o apoio de ninguém. Sempre perdeu há anos carga da totalidade, quase, ou uma boa parte, e ficámos sempre sem nada, nunca fomos apoiados em nada.
Anabela Freitas, a Presidente de Câmara, respondeu à munícipe, referindo que ainda bem que a Sabaxeira ficou de fora dos apoios, ou seja, a autarca deu conta dos requisitos que constituem a obrigatoriedade para a ajuda aos afetados com os incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de outubro, referindo que um desses fatores tem a ver com a área ardida, no caso 30%. Anabela Freitas garantiu ainda que nenhuma casa de primeira habitação que tenha ficado afetada foi esquecida pela autarquia.
Ainda bem que a Sabaxeira ficou de fora. Porquê? Porque aquilo que foram, e não ficou de fora na totalidade, eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro terá que, se calhar, perguntar à força partidária porque é que, quando deliberaram a integração dos incêndios de 15 de outubro, a extensão daquilo que eram os apoios dos incêndios de Pedrógão de junho, deliberaram para a extensão dos incêndios de 15 de outubro, porque é que não colocaram o Conselho de Tomar? Mas eu digo-lhe porquê. Há um conjunto de fatores que têm que ser integrados para que os incêndios possam ser considerados. Um desses fatores é que pelo menos 30% da freguesia arda. Felizmente, não ardeu 30% da freguesia da Sabaxeira. E não é verdade que nós estejamos a apoiar as casas de primeira habitação, os edifícios de primeira habitação foram apoiados. No caso da Sabaxeira, existe apenas um edifício de primeira habitação que é alugado, cujos proprietários é um casal já de idade no norte, que ainda estamos à espera da autorização para poder intervir na casa para substituição do telhado. E, portanto, nos incêndios de 15 de outubro, o que veio para Tomar foi apenas, e porque não reuníamos os outros requisitos, felizmente, porque não houve tanta área ardida, como aquilo que é necessário para se poder ter integrados nos incêndios, nos apoios dos incêndios de Pedrógão ou dos de 15 de outubro, foi a questão da habitação, e no caso do incêndio da Sabaxeira, houve apenas uma habitação de primeira habitação, e portanto, assim que tivermos o aval dos proprietários da casa, obviamente vamos intervir para reparar o telhado. O que lhe posso dizer é que as regras que existem hoje, para que possa haver apoios, pelo menos, entre outros fatores, pelo menos 30% da área da freguesia tem que estar ardida. Felizmente, não foi o caso da Sabaxeira, nem de nenhuma das freguesias atingidas pelo incêndio de 15 de outubro. Não foi só a Sabaxeira, foi também Carregueiros e foi a União de Freguesias Madalena Bezelga. Felizmente, em nenhuma delas se atingiu a área mínima para poder aceder aos apoios que estão a ser dados agora, não se atingiu a área mínima de 30%. Portanto, eu pelo passado não posso falar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar quer um mercado municipal mais moderno, em especial com a introdução da modalidade de pagamento por multibanco, um serviço que na atualidade está disponível em quase todas as atividades, mas no caso do mercado municipal ainda não se encontra disponível aos comerciantes e compradores desta estrutura. João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal, deu assim voz a uma recomendação da sua bancada, advertindo que o mercado tem de acompanhar a inovação dos tempos.
Entendemos nós, Partido Social Democrata, que é necessário fazer um pouco mais pelo mercado municipal. As obras foram concluídas, houve um trabalho no sentido de que o mercado estivesse aberto ao público de uma forma mais rápida possível. Contudo, nós vemos que houve uma abertura, mas a parte de inovação que é necessário para o mercado municipal, como existe, aliás, a nível de vários mercados, a nível nacional, os mercados hoje em dia têm que ser vistos de uma perspectiva diferente do que eram vistos no século passado. E daí, nós, a Partido Social Democrata, recomendamos à Câmara Municipal de Tomar que faça este plano para modernização e valorização do mercado municipal, com vários, portanto, e este plano poderia muito bem ser discutido com o vereador do Pelouro e também com representantes da Assembleia Municipal que indicasse e das juntas de freguesia e que pudesse ter, nomeadamente, portanto, uma das questões que nós já falámos, a questão do pagamento por multibanco, que é que é hoje em dia, portanto, um aspecto de pagamento essencial. Hoje em dia, toda a gente já faz compras com um pagamento plástico. É fundamental apresentar este plano. O empreendedorismo jovem no mercado municipal, nós vimos no mandato anterior que havia um cuidado também de apoiar os produtores locais e fazer uma ligação entre o mercado municipal e os produtores locais da nossa região. É algo que nós no mandato anterior recomendámos também que este executivo não abandonasse, portanto, e era fundamental que isso tivesse, e também, portanto, aqueles espaços do mercado que não foram sujeitos a obras e também da tenda, que fosse sujeito a um próprio plano de modernização, para que senão pudéssemos, tudo o que possa ser feito acaba por cair, portanto, às vezes, de uma forma que nem nós possamos perceber o que é que de facto se quer no mercado municipal. Portanto, isto no sentido de defender a nossa moção e a nossa recomendação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Gastronómico da capital do Xixer vai mudar de data. O anúncio foi feito em primeira mão na ERTS, no decorrer do espaço informativo Mora Com, onde a Presidente de Câmara de Alveiazar, Célia Marques, revelava que o certame, a par da Mostra de Atividades Económicas, vão passar a realizar-se não no verão, mas em pleno outono, no mês de outubro.
Nós este ano, e também porque temos tido vários contactos por parte dos produtores para deslocalizarmos o Alveiazar Capital do Xixer para as datas originais, ou seja, para outubro. Nós fizemos uma análise a essa proposta por parte dos produtores, que têm feito realmente alguma pressão nos anos transatos, e optámos por dar essa resposta positiva. Pelo que este ano o AVS Capital do Xixer irá realizar-se em outubro, no primeiro fim de semana de outubro, ou seja, não vamos fazer o festival gastronómico em outubro, mas sim deslocalizar todo o evento AVS Capital do Xixer da data de junho para outubro. O evento passar-se a realizar em outubro, nos mesmos moldes dos anos anteriores. Nos mesmos moldes, ainda é cedo dizer nos mesmos moldes, não é? Porque nós gostamos sempre de trazer algumas novidades. Mas o conceito em si será o mesmo em outubro. E em junho iremos desenvolver um evento mais interno, digamos assim, mais direcionado para a nossa população, onde iremos assinalar o Dia do Concelho, com as festividades do Dia do Concelho, e promovendo uma série de atividades com as associações locais, com a oferta que existe no nosso conceito, que também é uma forma de promovermos aquilo que se faz de bem ao nível cultural no nosso território. Uhum. Ainda estamos a preparar essa grelha, essa programação, mas pelo menos é esta a nossa expectativa. Já foi inclusivamente apresentada ao Executivo Municipal, pelo que já estamos a trabalhar nessa proposta.
A mudança de datas fica a dever-se aos incessantes pedidos feitos pelos produtores desta leguminosa no concelho de Alveiazar, a que o município respondeu assim favoravelmente.
Precisamente com o facto de, em outubro, nós podermos degustar o xixer deste ano, da colheita deste ano. Porque em junho ainda não há xixer do ano em que se faz o evento. Basicamente é essa a grande motivação para... E, pessoalmente, acho que podem, para além de ter esta motivação, o facto de outubro ser, isto é dúbio aquilo que eu vou dizer, mas também é um dos argumentos que é utilizado, é que é uma leguminosa forte e que será melhor degustada em outubro, porque é uma altura do ano já mais fria e em que já convida a estes produtos um pouco mais
pesados,
mais apetecidos, digamos assim. E isso tem sido realmente um dos argumentos que tem sido utilizado. e que nós achamos que devemos realmente arriscar. Acho que se virmos que não é resultado, cá estaremos para assumir o nosso erro, mas acho que se não experimentarmos e não dermos este benefício da dúvida, não saberemos se realmente poderemos ter mais visitantes ou não. E nesse sentido acho que nós devemos efetivamente acolher esta proposta, porque não?
Alvaiázar, mudar então a data da realização da Mostra Gastronómica do Xíxaro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O distrito de Santarém, no caso o Conselho de Alcanena, ganhou mais serviços de proximidade. Está em causa a inauguração do Espaço do Cidadão de Alcanena, estrutura situada no edifício da autarquia, numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, registro antes da sessão propriamente dita para a assinatura dos protocolos de instalação e funcionamento dos Espaços do Cidadão, celebrados entre o município de Alcanena, representado pelo Presidente de Câmara, Fernanda Aceiceira, e as juntas de freguesia de Bugalhos, Moitas Venda, Monsanto e pela União de Freguesias de Malhô, Louria e Ceira e Espinheiro, representados pelos seus respectivos presidentes de junta. Fernanda Aceiceira, a Presidente da Câmara de Alcanena, não deixou de se congratular com esta mais-valia no serviço de proximidade.
A Câmara Municipal ter assinado com a AMA um protocolo em dezembro de 2014, aprovado depois em janeiro de 2015, é um facto que depois a concretização do ponto de vista das responsabilidades da AMA ficaram depois a carecer de enquadramento, nomeadamente comunitário, passos que já foi a Sra. Secretária de Estado que diligenciou. E conseguimos assim instalar o mobiliário, a logística, em cada informática, em cada um destes espaços. Por isso, é para o município de Alcanena, e através da minha pessoa, uma enorme honra darmos este passo no nosso concelho. E darmos este passo que também no concelho de Alcanena tem a marca da proximidade que ele pretende ter. Porque não avançámos com um espaço do cidadão, procurámos avançar com mais do que um espaço do cidadão, envolvendo as restantes autarquias do concelho, as juntas de freguesia e as uniões de freguesia. Hoje, também, simbolicamente, estamos aqui a assinar protocolos com essas juntas de freguesia e uniões de freguesia, considerando que os espaços do cidadão vão funcionar nas instalações das juntas e uniões de freguesia e também toda a colaboração que é necessária e que tem sido necessária para acolher este importante projeto tem tido a colaboração de todos os senhores presidentes, todas as senhoras presidentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos como referência para a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, que leva a cabo pelo 10º ano consecutivo, a partir de hoje, a Semana da Saúde da Mulher. Depois do sucesso das edições anteriores, a iniciativa pretende uma vez mais sensibilizar a população feminina inscrita nos médicos de família que fazem parte daquela Unidade de Saúde Familiar para a importância do rastreio do cancro do colo do útero. Recordar que Portugal é dos países da Europa com a mais alta taxa de incidência da doença. Contudo, muitas mulheres conhecem ainda que, através de um simples rastreio, esta deixa de ser mortal e é curável. Os utentes da Unidade de Saúde Familiar podem assim deslocar-se a partir de hoje e até ao próximo dia 9 à Unidade de Saúde em Tomar e fazer o rastreio do cancro do colo do útero sem marcação prévia. O atendimento do rastreio é feito por chegada das 9 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Fechamos assim. Vamos então ficar por aqui. Mais informação na antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.